Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Herta. Eu estou na Nação dos Montes há 8 anos e nunca deixei de ir em nenhum Shekinah, exceto 2018, que realmente não deu para ir, que eu estava gravidinha. E eu confesso que cada um deles tem... sempre gera algo diferente no coração, assim. O primeiro e o segundo eu fui sozinha, e a partir do terceiro o Miguel já estava comigo, então desde bebezinho ele está junto. Esse ano foi um desafio chegar lá, porque não havia vontade no meu coração para estar no Shekinah desse ano. E eu não entendia por quê. E aquela chama estava se apagando, vontade zero. Só que eu tenho um filho, para quem não conhece, que quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai para o Senhor e ele ora. Então teve um dia que aqui no culto ele pediu para o... vamos orar com o pastor Fernando, porque os pastores falaram quem está com vontade de ir e tudo mais. Se achei que a gente vai orar. Se o problema for dinheiro, a gente vai orar. Se o problema for vontade, a gente vai orar. A gente vai orar. Tá bom, vamos. E a fé do Miguel naquela noite me constrangeu. Ele estava ciente, ele estava com convicção que nós estaríamos no Shekinah. Só que não havia possibilidade alguma. E fomos orar. E ele saiu dali daquela noite, olhou pro pastor Fernando e falou: a gente vai pro Shekinah, pastor. Aí o pastor falou: amém, vocês vão pro Shekinah. Eu: aham, amém, beleza, vamos pra casa. E depois daquela oração, eu comecei a jejuar pelo Shekinah e pedir que o Senhor, ele pudesse colocar vontade no meu coração pra estar lá. E os dias foram se passando, a vontade não foi chegando. Eu cheguei pra minha mãe e eu falei: eu acho que não é pra eu estar lá. E a minha mãe falou: Deus vai gerar uma vontade para você estar lá. Você precisa estar lá com o Miguel. E eu falei amém. Fui na fé do Miguel e na fé da minha mãe. Alcançamos o Shekinah. E no dia de ir, nós éramos para chegar lá às 3 horas da tarde. Não aconteceu. A gente chegou lá já ia dar 11 horas da noite. Foram umas 4 horas e meia para chegar no Shekinah. E daqui para lá é cerca de 2 horas e meia de carro. Mas a gente enfrentou trânsito. Muitos desafios para chegar lá. E o meu testemunho ele já começa na primeira noite. Quando a gente chegou lá, eu estava esgotada. Eu estava muito cansada. Quem é mãe aqui sabe, né? O meu filho ele tem 5 anos. E às vezes é um pouco cansativo. E nesse dia eu cheguei lá, foi um terror dentro do carro. Porque o Miguel estava com muita expectativa de chegar. E eu falando pra ele: dorme, descansa, porque quando a gente chegar lá não vai ter como descansar. Shekinah, você sabe como é. Não vou dormir, não vou dormir. 10 minutos pra chegar no Shekinah, ele adormece. Aí chegamos no Shekinah, eu fui tirar ele do carro e eu tava com um problema no meu punho. De muita dor, né? E peguei ele no colo e ele tá pesando bastante. Tipo, segurei ele no meu colo, só que eu tava muito cansada. E eu entrei e o louvor já estava ali pegando fogo, né? Primeiro dia de Shekinah, a palavra ainda não tinha começado, ou seja, o Senhor ele esperou a gente chegar. E o louvor ali e tal, e quando eu entrei, tava um louvor bem de pegar assim, de moer. Aí eu falei pro Senhor assim: eu só não quero nada, eu só quero te entregar todo o peso que eu tô sentindo nesse momento. Literalmente, não era só o Miguel, era um peso em mim. E eu quero que o Senhor tire isso de mim. E eu tava segurando ele, tipo, ele tava aqui com as pernas aqui em mim, eu tava segurando ele assim com as minhas duas mãos. Gente, na mesma hora que eu pedi isso, eu me rendi, eu coloquei minha cabeça pra cima e as lágrimas começaram a cair. Eu senti as duas mãos vindo por baixo e, tipo, cessando todo o peso que eu tava sentindo naquela hora. Tipo, as minhas mãos já não eram as minhas mãos que estavam segurando o Miguel, então o peso todo se foi. E eu senti que ele tava ali, tipo, eu tava te esperando, né? Você ia chegar no momento certo. E amém. Essa foi a nossa primeira noite. Eu tanto não estava com vontade que eu nem coloquei o meu nome na tenda de oração. Lá no Shekinah, para quem não sabe, tem uma tenda de oração onde os irmãos do Reteté, do Fogo e da sei lá mais, vai lá. Então tem uma intercessão de 24 horas todos os dias. Eu não coloquei meu nome. E o Shekinah começou na sexta, no sábado, então nós passamos o dia ali. E depois do almoço, ali no café da tarde, a pastora Grace estava perto da porta assim, de saída, que dava para o acesso para umas árvores que tem ali embaixo. E eu estava conversando com uma outra irmã, e a pastora Grace parou na porta e encarando a gente aqui. Aí eu falei, meu Deus, o que será que ela quer, né? Aí ela falou assim, queria conversar com vocês um pouquinho ali embaixo. Aí, terminando de conversar o que a gente estava conversando, eu falei, ela ainda está ali esperando? Falei para a irmã. A irmã, acho que a gente vai ter que ir, vai ter que ir. Quando a gente chegou na mesa, eu peguei mais uma que estava desatenta, levou duas, foram três, sentaram na mesa com ela. Aí ela virou para a gente e falou assim, o que é que Deus está falando com vocês? Aí a gente, uma para a cara da outra... É, acho que ele não tá falando nada ainda não. Mas tava, né, gente? Claro que já tava. Ela falou, então vocês têm a noite de hoje para buscar em Deus o que, que ele quer fazer pro ato profético de amanhã. Eu falei, então tá bom. Seguimos a vida, isso era de tarde, fomos pro culto da noite, fizemos o culto da noite, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, ô, vamos lá na tenda de oração hoje, 3:30 da manhã, orar em unidade pra... Sei lá, pro que o Senhor tem pro ato profético de amanhã. Eu falei, tá bom, bota 3:30? É, então tá bom, então vamos. Gente, cheguei lá na tenda, tinha dois irmãozinhos lá orando também. A pessoa não apareceu. A pessoa não estava lá. Eu vou chamar outras pessoas também pra você não vir sozinha. Eu falei, tá bom. Chega a Herta na tenda de oração, 3:30 da manhã, duas pessoas orando, fica lá eu olhando pras paredes. Eu falei, é isso então, Deus? Espírito Santo, era o encontro com você, não era com a pessoa. Aí eu falei, pega, desatenta. Gente, cheguei lá 3:30 da manhã e fiquei até as 4:50. Não apareceu um ser vivo naquele lugar, só eu mesma, chorando e ranho e coisa arada. Mais de uma hora. E as escalas é de 30 e 30 minutos. Fica eu lá sem pôr o nome, desatenta, porque o irmãozinho chegou e falou assim, vamos orar, tal, não sei o que. Eu falei, bora. Não apareceu. Então tá bom, Deus, então vamos lá. E aí o meu testemunho maior vai ser gerado nessa tenda de oração, 3:30 da manhã, só eu e o Senhor. Eu tirei uma fotinha, mas meu celular tá ali. Mas quem foi no Shekinah viu que lá tem um altar, e é uma tenda literalmente para você ir se derramar na presença de Deus, né? E buscar nele. E tinha uma cruz com um lenço vermelho, que representa ali então a cruz, o sangue de Jesus. Ali tem um altar, então vai ter o óleo, vai ter todas as coisas que nós temos aqui no altar, lá nesse altar montado na tenda de oração. E quando eu cheguei, havia duas pessoas já lá, e essas pessoas estavam conversando. Eu creio que elas já tinham orado, elas estavam conversando assim sobre coisas que o Senhor estava falando e fazendo. E aí você já começa ali na... Né? A escutar ali o que a pessoa está falando. Você fala, ah, entendi, tá bom então. Tô aqui por isso, fiquei ali. Essas pessoas conversaram cerca de uns 10 minutos depois que eu cheguei. E depois elas saíram e eu fiquei ali. Só que nesse tempo que elas estavam conversando, o Espírito Santo já começou a gerar algo no meu coração. E ele falou assim, pega o seu caderninho e a sua caneta, que tem coisa para você. Falei, tá bom. E eu não sei como Deus fala com vocês aqui, mas comigo normalmente é através da escrita. Então, quando ele começa a falar, eu já tenho que pegar a caneta e anotar, porque senão eu me perco. E começa assim. O que eu vou compartilhar aqui com vocês agora tem parte do Senhor e tem parte de Ele me questionando, né? E eu entendi que era para trazer para a igreja. Por quê? Porque ao final disso aqui vocês vão entender aonde eu quero chegar. E nesse dia, então, que... Eu cheguei lá desatenta, sem pretensão alguma de estar ali. O Senhor começou a falar assim comigo. O que estamos fazendo quando sacrificamos a nossa carne? Quando nos submetemos ao momento de oração, intercessão? O que fazer quando Ele nos chama para o secreto sem ninguém por perto? É só você e Ele, sem interferências. Você tem calado os ruídos em sua volta para ouvir a voz do Supremo Pastor? Ou apenas tem vivido no piloto automático, seguindo o baile? Já parou para pensar que sua porção de adoração para o Senhor é individual? Ele não precisa que você ore por Ele. Isso não muda quem Ele é, mas com certeza mudará você. Isso tem a ver com relacionamento. Para que ocorra, é necessário que exista duas pessoas, você e Ele. Ele não precisa de nós, mas Ele nos quer por perto. Quando nos relacionamos com alguém, acabamos nos tornando parecidos com essa pessoa. E imitamos as atitudes dela. Com quem eu tenho me permitido se relacionar? Jesus é minha referência principal? Quando eu olho para uma criança, o que eu percebo? Exemplo, mãe e filho. A tendência da criança é imitar o adulto de sua maior referência. Você se considera um bom exemplo? Por que que eu coloquei aqui o exemplo de mãe e filho? Só para pegar um adendo aqui. No sábado, nós estávamos adorando de manhã e eu estava com uma camiseta igual a do Miguel. Nós temos duas camisetas iguais, que são dois cachorrinhos. Uma é copia e o outro é cola. Tipo, tem cop e pest. Tipo, eu e ele, dois cachorrinhos. Então, ele é minha cópia, digamos assim. E no momento da adoração do sábado, isso era de manhã, começou essa música. Eu tanto sei que era para eu estar testemunhando isso aqui para vocês, porque quando eu estava descendo da rua de casa, vindo, eu escutei os meninos ensaiando e a música era "Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer." Essa música começou a tocar e ela é uma música que, desde a minha conversão, é uma música que me mói. Eu vou pro chão e acabou pra mim ali. Tipo, eu me vejo me abraçando com Jesus, ele me girando no ar, tudo isso acontece. É uma paranoia bem doida. E nesse dia eu me quebrantei muito com esse louvor. E tipo, só que mãe, gente, quando tá nos lugares, tem que estar com um olho no quebrantamento e o olho na criança, porque senão some dali, né? E teve um momento que eu abri o meu olho bem pouquinho para olhar se o Miguel estava ali ou se ele tinha saído. E quando eu olhei, ele estava imitando literalmente tudo que eu estava fazendo. Então, se eu estava ajoelhada no chão, ele estava ajoelhado do meu lado. Eu estava com a minha mão no coração, ele estava com a mão no coração dele. E eu estava chorando. Ele não estava chorando, mas ele estava limpando as lágrimas dele, porque eu estava limpando as minhas. E naquela hora o Espírito Santo me constrangeu com essa cena e me questionou: você está fazendo o que ele está fazendo com você, comigo? Você está sendo levada a esse lugar de rendição a ponto de estar me imitando? Eu sou sua referência? Só um adendo, tá? Vou voltar para a palavra. Se você pudesse considerar o seu comportamento hoje, você se alegraria ou você se entristeceria? O pai pode se orgulhar da filha que você tem sido? Você tem sido obediente? Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, e se acaso você estiver passando por uma tempestade ou um inverno rigoroso, saberá o que fazer e quem suprirá todas as suas necessidades. Ele sabe exatamente o que você precisa. O que é preciso para que o fogo seja expandido? Resposta: óleo. Mas um óleo próprio para isso, um óleo puro. Como manter uma chama acesa? O vento, ele é considerado uma ajuda ou interferência? Se o sacrifício sou eu e o fogo precisa de mim para subir como incenso suave às narinas do Pai, eu tenho fixado os meus olhos nele ou eu tenho me perdido em meio às distrações? O que mantém o fogo aceso? Resposta: oxigênio. Sem ele, a chama se apaga. Se eu sou o fogo, nós somos uma tocha viva. Ele é o nosso oxigênio. Quanto mais dele estiver em meu ser, mais duradouro será a minha chama. E começou uma música na minha cabeça nessa hora, uma frase, na verdade, que falava assim: não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A música "Quebra o Meu Vaso", da Lu Melpídio. E eu coloquei esse louvor e eu literalmente fui levado à casa do oleiro. E ali ele me moeu e ele quebrou o vaso mais uma vez. E ele refez, porque ele é aquele que destrói, ele desconstrói, mas depois ele reconstrói com a mão dele. E eu entendi, então, naquele momento, que ele estava me levando àquele lugar, propositalmente, para que eu pudesse sentir o toque e a mão dele, aquilo que eu senti no meu primeiro Shekinah. Porque Deus tem levantado pessoas nesse tempo que o adorem em espírito e em verdade. Ele tem trazido pessoas ao secreto para gerar nessas pessoas um batismo de angústia por aqueles que ainda não conheceram ao Senhor. Se nós abandonarmos o nosso primeiro amor, quem vai fazer isso? Porque Jesus, ele precisa que nós sejamos como criança, que nós nos acheguemos a ele com um amor puro, sincero, genuíno. Mas se nós abandonarmos esse primeiro amor, a paixão, ela vai esfriar. E nós fizemos um ato profético nesse retiro, onde eu pude ver com os meus olhos que a chama estava se apagando. Ele trouxe primeiro para mim, para que eu pudesse entender. Mas o ato profético em si, para mim, foi gerado algo que vê aquela chama verdadeira entrando por aquela porta e sendo colocada nas mãos dos nossos apóstolos. Eu consegui visualizar que uma chama que estava se apagando foi reacesa. E o fogo que queimou naquela noite nos nossos corações é um fogo que a gente vai precisar trazer para o secreto para ser gerado em nós, para que nós possamos derramar sobre a igreja e sobre aqueles que não estavam lá. Porque, queridos, eu quero dizer para vocês, se o fogo no coração de vocês está se apagando, o Senhor, Ele quer que você seja batizado com um batismo de angústia, para que você se achegue a Ele, para que você se arrependa e o adore em espírito e em verdade. Ele quer verdadeiros adoradores, Ele quer adoradores nesse tempo, que possam buscá-lo acima de qualquer coisa. Eu não sei o que tem sido o gerador da sua vida hoje, mas eu quero te convidar a se achegar a Ele e pedir para Ele: Senhor, gera em mim um fogo, um incendiar em mim, para que eu tenha urgência pela Tua volta. A noiva, ela precisa que essa chama seja reacendida. A noiva de Cristo precisa estar com as mãos limpas e o coração puro. Isso depende de nós. Nós somos o corpo dele. Ele é o nosso cabeça, mas nós somos o corpo. Ele precisa de nós. Não precisa de nós para intercedermos por ele, porque ele já fez tudo, mas ele precisa de nós. E eu creio que, por enquanto, é isso.
Oh, meu Deus, nunca fiz isso. Amém, igreja. Antes de qualquer coisa, de me apresentar, para saber quem eu sou, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, se você está em três, está em dois, e fala: nem o inferno, nem você são capazes de reter aquilo que Deus tem para você, e aquela porção. Amém. Amém. Gente, para começar, então, meu nome é Gabriel. Para quem não me conhece, eu tô há mais ou menos uns... Vai fazer esse ano 4 anos que eu tô na igreja. Passou muito rápido. Dou glória a Deus a Stephanie, me convidou para vir no culto de adolescentes. Glória a Deus a Carla, ao Felipe, que oraram comigo nesse altar. E desde lá eu tô aqui. Tive umas quedas, mas sempre no altar de Deus. Glória a Deus a isso. Gente, antes de qualquer coisa, eu queria testemunhar para vocês algo que o Senhor fez. E eu acredito que isso vai servir muito para a igreja para as próximas vezes, para quando nós tivermos um retiro. Permaneça nele. Eu não iria no Shekinah se não fosse a pastora Grace me incomodar a semana inteira. Não fosse as pessoas estarem orando, porque não é só pelas condições, mas era também pelo meu trabalho. Eu não poderia ir, porque eu recém mudei de emprego, fiz um mês na sexta-feira na empresa que eu estou nova. E eu falei assim: Senhor, eu vou. Fui lá, fiz o pagamento do retiro para a Cris. E o restante eu recebi de oferta da igreja. E eu falei assim: Senhor, eu vou. Vou para receber os 2 dias. A Lara e o Felipe também foram para 2 dias. E o Senhor fez. E depois de tudo que aconteceu no domingo à noite, o Senhor olhou para mim e ele falou bem assim: vai no meu altar, permanece em mim. Eu fiquei um tempo de solidão muito grande na igreja, porque o Senhor estava muito tempo sem falar comigo, e o Senhor falou assim: permanece em mim que o resto eu farei. Eu abri meu celular no altar e eu falei: Senhor, eu vou pedir para minha coordenadora para ficar contigo, já que tu me pedisse para eu permanecer. Eu estava na experiência. Eu passei a segunda-feira inteira no retiro e fui à noite para casa, segunda-feira à noite. E depois de tudo que tinha acontecido, eu fui entender. Eu tive uma visão na segunda-feira de manhã. E eu creio muito que o Senhor ainda tinha muito para derramar. Então não retenha. Na terça-feira eu cheguei para trabalhar, a minha gestora olhou para mim e ela falou: não, tranquilo, eu super entendo. Então não retenha aquilo que o Senhor tem para ti. Mesmo que se você tenha um trabalho, se você tenha aquilo, vá. 2 dias, gente. Eu ia para ir 2 dias, o Senhor falou: não, você vai ficar comigo mais 1 dia e depois aí sim eu te libero. E eu fiquei. E o que eu recebi na segunda-feira foi mais uma porção daquilo que nós temos para carregar como igreja. Então eu profetizo: quando tiver Shekinah, se coloca à disposição. Quando tiver uma conferência, se coloca à disposição. O Senhor vai fazer. Não é sobre o dinheiro, não é sobre a liberação do trabalho. É sobre você permanecer nele e continuar confiando. Isso é para vocês, né? Para as próximas vezes que vocês quiserem ir. Mas o que o Senhor fez comigo e eu quero compartilhar com vocês... É algo que eu vivo na igreja há bastante tempo. Como eu falei, eu estou há 3 anos aqui. E tem algumas coisas que eu recebi do Senhor, como cura e como libertação no retiro do Shekinah, depois de 3 anos. Nós tivemos todo o mover, todos os cultos da manhã foram uma preparação daquilo que Deus tinha para as nossas vidas, todos que viveram aqui. Realmente foi uma preparação, os cultos da manhã e os cultos da noite, geralmente o Senhor vai lá e derrama, é punk, é realmente para os guerreiros que estão fortes ali, né? A Eta estava falando ali sobre essa questão de esfriamento, sobre essa questão de peso. Eu tinha ido num Shekinah hoje, que foi até hoje na igreja, que foi o pós-pandemia, que foi um Shekinah muito, de 2 dias, foi muito rápido, foi tudo muito turbulento. Eu recebi sim, mas eu creio que realmente quando a gente tem mais dias na presença de Deus, Deus derrama mais. Porque não é só sobre a questão de horas e horários, mas é sobre a questão de estar mais dias na presença de Deus. É como se fosse um Shabá, né? Da noiva, realmente é o Shabá da noiva. E o Senhor estava mostrando algumas coisas na minha vida que eu ainda precisava ser curado nas ministrações. Teve uma ministração que me chamou muito a atenção, que foi... acho que foi altar, casa e muro, né? Isso. E acho que a gente precisava reconstruir, foi realmente um confronto. E eu queria deixar com vocês que quando a gente se coloca à disposição de Deus para que Ele coloque o fogo dEle, não é só tipo assim, Senhor, estou aqui, quero queimar. Tem que haver um atrito e um confronto. Se a gente for colocar uma pedra, como eles faziam na pré-história, houve um atrito para que o fogo fosse aceso. Quando a gente vai acender um fósforo, há um atrito para ele ser aceso. Quando a gente vai acender um isqueiro, há um atrito para ele ser aceso. Se você coloca só à disposição e você não sente que você não está sendo confrontado em alguma coisa, muitas vezes Deus retém aquilo que Ele tem para você. Porque você não se coloca à disposição de ter um atrito entre a sua carne, entre o seu espírito e principalmente sobre a sua alma. Tivemos esse mover ali, né, no sábado pela manhã, no domingo pela manhã, e foi realmente um atrito que o Senhor teve comigo, e eu acredito que muitos foram confrontados naquela manhã. Houve realmente um confronto de igreja com os espíritos que todos têm, né, com o Espírito Santo que todos nós temos parte. E aí à noite eu comecei a orar, comecei a falar, Senhor, me coloco à disposição, eu sei que realmente eu fui confrontado pela manhã, fala isso pro Senhor, sabe? Fala que você está sendo confrontado, não fica com isso para você, porque daí a sua alma está falando, não, está tudo bem, continue aí. Não, seja confrontado pelo Senhor, fale pro Senhor, Senhor, eu fui confrontado, eu preciso ser restaurado nesse lugar, eu preciso ser restaurado, eu preciso reconstruir isso, Senhor, reconstrói isso na minha alma. E nós tivemos um momento que eu nunca tive no Shekinah, que as pessoas foram antigamente, existia o corredor de fogo, e muitas pessoas falavam daquela suvaqueira, de tudo que acontecia e tudo mais. E aí eu era um dos primeiros que estavam ali na frente, né? Porque eu logo estava ali na frente mesmo, então eu estava buscando sempre estar na frente. Então eu falei assim, Senhor, eu não sei o que Tu queres para mim, não sei o que vai acontecer, não sei que loucura é essa, mas eu estou aqui para permanecer em Ti. E quando começou o mover, as pessoas que estavam falam que foi bonito, né? Mas eu só lembro que eu estava cagado no chão, literalmente, desculpa o termo, mas eu estava realmente horrível, assim. Naturalmente, mas espiritualmente, glória a Deus, eu fui renovado. Eu tive 2 experiências. Uma das experiências que eu tive foi, como eu falei, vai fazer 4 anos na igreja, eu nunca tive a revelação de tocha, literalmente, no literal. O Senhor nunca me mostrou isso. E na primeira experiência, a pastora Lu começou a orar comigo, e eu tive a revelação que eu estava carregando a tocha, e o Senhor me dava várias unções. A unção de alegria de estar incendiando aquilo que Ele queria. Só que logo depois, eu lembro de eu estar caído no chão. E eu logo acordei daquela porção que o Senhor tinha me dado. Veio o espírito de apostasia sobre mim. Eu realmente vivi aquilo que o Senhor falou pra gente no Shabat da pastora Lu. Eu senti um peso de apostasia sobre o meu corpo, que eu queria só ir para o meu banho, para a minha cama e para dormir. Eu perdi tudo que o Senhor tinha me dado. Tudo. E glória a Deus, a pastora Lu, que ela respondeu ao Senhor, né? E ela foi atrás de mim. Eu nem sabia que ela sabia o meu nome. Nem sabia que ela... E ela começou a correr atrás de mim. Ela falou, Gabriel, Gabriel, Gabriel. E eu sei que eu só fui. E quando eu vi, o Senhor estava me mostrando várias coisas sobre a minha vida, mas também eu creio que isso é sobre a igreja. Imaginem como se vocês estivessem hoje, num mar, submersos. Mas vocês estão com duas âncoras nos seus pés, te impedindo de continuar mergulhando nesse mar. Te impedindo de nadar nesse mar. Te impedindo de colocar sua cabeça para fora desse mar. E eu creio muito que o Senhor me colocou essas duas âncoras nos pés, para que eu realmente sentisse o peso do processo que eu vivo, do processo de construção do meu caráter, do processo de construção daquilo que Ele tem para a noiva de Cristo também. É um peso sobrenatural. A Herta deve ter sentido isso quando ela fez do vale aqui, né? Que ela bateu na árvore, que ela carregava um peso muito grande. E realmente, quando o Senhor me mostrou aquilo, eu comecei a me quebrantar. E era um peso, eu não conseguia andar. As minhas pernas eram carregadas. E eu me lembro de pessoas gritando e falando, levanta a tua tocha, eu não conseguia levantar. Eu me lembro de pessoas pedindo, abre os teus olhos, eu não consegui abrir. Até que uma hora a pastora Lu falou, abre os teus olhos. E quando eu abri os meus olhos, eu não abri os meus olhos naturais, eu abri os meus olhos espirituais. E o Senhor me mostrou o mar dele. Eu sentia que eu estava nadando sobre o mar de Deus. Eu estava mergulhando sobre o rio de Deus. Foi uma sensação sobrenatural. Depois o Senhor me deu uma unção de alegria. E Ele falou, permaneça em mim, que o resto eu farei. Então nessa noite eu quero realmente deixar para a igreja, permanecer em Deus. Permanecer, por mais que seja difícil. É muito fácil a gente falar, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. A gente está numa fase de igreja que chega de falar, volta ao primeiro amor e ninguém volta. Tá virando uma frase. Está virando uma frase. E eu sinto do fundo do meu coração, do fundo do meu espírito, que a gente precisa realmente gerar esse primeiro amor. Não é só voltar como uma frase, não, eu estou voltando ao primeiro amor, vou orar, vou aquele... Não, é realmente no teu secreto. E eu tenho uma frase para deixar com vocês, que o Senhor me mostrou essa semana, e Ele continuou me ministrando. O que o Senhor faz no Shekinah, eu acredito que é o início daquilo que Ele nos entrega ao longo de um tempo ainda. Então Ele vai continuar derramando. E eu tenho duas frases para deixar com vocês. Não permita que o medo te paralise. Vá com medo mesmo. Se Moisés não fosse, não seria o libertador do povo do Egito. Se Davi não fosse, não seria o rei de Israel. E o novo assusta. O novo assusta. Assim como os problemas assustam, mas são grandes oportunidades de crescimento e mudança, a vitória começa quando o medo começa a perder. É tão fácil. Quando o medo começa a perder, acontecem as coisas. Tire o medo, gere, Senhor, gera um medo no meu coração e tira ele. Muitas vezes a gente tem um medo, a gente está ali, Senhor, vem, 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 e a gente está com medo. A nossa alma está com medo. E eu tenho mais uma frase para deixar com vocês na questão do chamado. Como igreja, que ao longo da semana o Senhor me ministrou, foi muito na hora que eu tive a revelação da tocha do Senhor. A solidão, ela é parte do chamado. Foi sozinho que Moisés viu a Deus na sarça, sozinho Elias viu a Deus na caverna, sozinho João teve dádivas e revelações em Pátimos. Não reclamem se te deixam sozinho. Ah, Senhor, sexta-feira eu estou sozinho em casa, não tenho nada para fazer, vou abrir uma série da Netflix. Vou ver Route 6, vou ver Suits. Vou ver qualquer coisa que me enche a cabeça. Vou ver várias coisas. Mas o Senhor te chama nesses momentos para você viver a sua solidão com o seu chamado nele. Não em você. Muitas vezes, no meu testemunho, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente precisa ver a Deus. A gente precisa ver a Deus. Quantas vezes você parou para perceber? Não, é você. É você. Ah, porque eu. Ah, porque eu. Ah, porque eu. Sempre sou eu. Não é sobre você. É sobre Deus. É sobre o Senhor. Ele faz. Permanece nele. Permanece nele. Eu mandei esse testemunho para a pastora Grace. Eu até falei assim: pastora, deu 20 minutos. Eu falei assim: coitada, glória a Deus. Aí ela respondeu: é corredor de fogo, filho. Não é isso aí que tu falou. Mas, gente, a palavra que eu quero deixar com vocês: permaneçam em Deus. Às vezes é muito difícil a gente ficar em Deus, porque parece algo muito constrangedor. Mas desde quando eu entrei na igreja, eu já tive vários momentos que o Senhor deixou de falar comigo. Mas é para que eu permanecesse nele. E para que a partir dele, ele formasse o meu caráter. E hoje meu caráter está em formação. Porque o Gabriel que entrou naquela porta, em novembro, no dia 22, não é o mesmo Gabriel que está hoje, dia 18 de fevereiro. Amém?
Não me deixa sozinha. Boa noite, igreja. Eu não tenho o costume de falar em público, então se a voz embargar, tem o desconto. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, sou casada com o William. Somos os pais da Ana Clara. Eu sou cristã desde a minha infância. Minha mãe se converteu quando eu tinha 6 anos de idade e na Assembleia de Deus. Então, desde criança, eu sou acostumada com a igreja pentecostal. Então, bem do reteté, né? As irmãs do coque, o sapateado, cair no poder. Tudo isso fez parte da minha infância. E logo aos 12 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi uma experiência muito real e forte para mim. Mas eu tenho que dizer para vocês que, apesar de ter sido batizada com o Espírito Santo, eu nunca tinha sido batizada com fogo. E eu posso dizer para vocês também que, por ter visto muita coisa na Assembleia de Deus, muitas vezes eu duvidei. E posso dizer que me tornei incrédula, porque vi de tudo e muitas coisas eu julgava se aquilo era realmente de Deus ou se era do homem. E isso me fez me tornar-se incrédula. Então, quando você vê alguma coisa acontecendo, você pode ser incrédula por nunca ter visto aquilo ou por já ter visto tanto e passar a duvidar. Então, posso dizer para vocês também que depois, mais de 30 anos depois, né, eu fui para o retiro da Nação dos Montes e eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero ser batizada com o teu fogo. Eu quero te ver, eu quero te sentir. E naquele corredor lá do batismo do fogo, eu já entrei na fila pedindo para Deus: eu quero sentir, eu quero te ver. E foi bem o contrário do que eu experienciei a minha vida toda. Muitas vezes, quando ia orar por mim, ou colocar, impor as mãos sobre mim, eu travava e dizia: não, eu não vou cair, eu não vou cair. Eu achava sempre que era manifestação do homem. E dessa vez foi bem o contrário. Eu disse para Deus que eu queria sentir. E na hora que eu estava passando ali por aquele corredor, a pastora Andréia foi orar por mim. E na hora que ela orou por mim, eu não sei explicar. Eu queria dizer para vocês exatamente o que eu senti e como é. Mas eu caí no chão. Obrigada. Eu caí ali no chão e eu realmente experienciei algo que eu nunca tinha sentido. Eu estava no colo de Deus. E era algo muito incrível, porque apesar de saber que eu estava ali no chão, eu não queria abrir meu olho, porque eu sabia que se eu abrisse, aquilo ia acabar. E era uma sensação incrível. E veio um choro, um grito, algo que eu não sei explicar, mas é inconfundível e algo que eu desejo que todo mundo sinta, que é esse batismo com fogo. Então, eu acho que aqui a principal diferença foi dizer para o Senhor o que eu queria, não mais duvidar e ser incrédula em relação àquilo. E eu deixo esse testemunho para vocês, que cada um ore e peça para ter as suas experiências pessoais com o Senhor, porque Ele realmente, quando estamos na presença dEle, um dia vale mais do que mil.
Fernanda estava no chão com uma bandeira, eu demorei meia hora para achar, mas achei. Nós tivemos uma missão, né, dada pela pastora Lu, para pegar o fogo que a gente recebeu lá e trazer também para a igreja e compartilhar, para que isso realmente se espalhe, se compartilhe. Então, a minha pequena porção foi muito incrível, os três dias assim, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, a festa que aconteceu, pastor. E festa mesmo, assim, de suar muito, de dançar muito, de rir muito. E eu fiquei refletindo a maneira com que eu venho, às vezes, para o culto todos os domingos, venho do mesmo jeito, saio do mesmo jeito. Então eu pensei, pô, já que a gente vem, né, por que não fazer o nosso melhor, por que não se libertar, por que não se soltar de vez? A gente já fez o trabalho, então ir e voltar inerte, sem mudar o comportamento, foi algo que me chamou bastante atenção lá, né? Já que a gente está aqui, vamos ser felizes, vamos orar uns pelos outros, vamos nos abençoar, vamos estender as nossas mãos, vamos orar por cura, vamos orar por milagres, vamos fazer o que tem que fazer, porque o trabalho de ir e voltar para casa vai ser o mesmo. E depende muito da gente, né? Como foi falado até aqui, tomar a ação de para que algo aconteça, para que Deus veja. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar também, que é uma porção que eu acho que, espero que toque alguém aqui, pelo menos me chamou bastante atenção. Eu tive um tempo reservado também com os pastores Adalberto e o pastor Fernando, a Fernanda estava junto também, para falar de algo pessoal que a gente tem buscado há algum tempo, orado, bem pessoal mesmo, e Deus deu uma resposta durante no dia seguinte, na hora também, mas não foi exatamente a resposta que a gente buscava, né? A gente precisava de uma resposta, ou pelo menos tinha essa expectativa de uma resposta específica, clara, e ele falou, né, uma outra coisa. E o que ele falou para mim foi que eu precisava buscar realmente como ajudar na comunidade, como ajudar a Nação dos Montes, o que eu posso fazer pelo meu pastor, o que eu posso fazer pelos meus irmãos, o que eu posso fazer pela minha igreja. Então, eu vou só ler três versículos aqui, Mateus 9, do 35 ao 37. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nessa minha vida cristã, a maioria do tempo também, pastor, eu vinha, era servido e voltava para casa, às vezes tinha alguma opinião, e entendi claramente que a gente precisa, como membro de uma igreja, ser protagonista do que acontece, né? Então, nem sempre vai vir uma luz divina e dizendo, ó, faz isso, faz aquilo, mexe no som, cuida do estacionamento, vem pregar, faz aula. Às vezes nós mesmos temos que entender que nós fazemos parte dessa comunidade e cada um, pelo menos, deveria ter esse sentimento e essa consciência de ajudar um pouquinho. Então, um contribui com dinheiro, o outro com tempo, o outro lava, o outro... E isso foi algo que me tocou e eu queria compartilhar com vocês também, essa parte que tem a ver com fogo, no meu entendimento, né? E queria que queimasse no coração de todo mundo. Juntos a gente pode fazer realmente muita coisa, e a gente precisa sair da inércia, precisa sair, precisa ser, tá disponível e disposto para fazer as coisas, né? É isso.
Boa noite, igreja. Meu nome é Janete, para quem não conhece, né? E já que eu estou aqui com o microfone, eu quero dizer que amo todos vocês. Então, no culto passado, o pastor Fernando fez um culto voltado aos olhos, olhos de pomba, que a gente tem que ter um olho direcionado ao Cristo, né? A Jesus, né? Então, aí duas semanas antes desse culto, eu acordei com meu olho numa enfermidade onde ele estava totalmente tomado por sangue. Eu não sei, eu não bati, eu não sei o que eu fiz. Acordei assim. E aquilo lá foi piorando, eu comecei a ver na internet e cabia bem a imagem do meu olho com o que eu via, né? E estava dizendo que era uma pinguélula, que é um machucado, onde criou realmente uma pele que, pela minha demora, eu pensei, eu não vou no médico, isso aí na farmácia, eu vou comprar um colírio e vai ficar tudo bem, né? Então, tinha um véu quase chegando assim na rodinha do olho, né? E eu fiquei duas semanas. E fui numa farmácia. Não, essa senhora tem que ir no oftalmologista, a gente não vai vender nada. Fui na outra. Não. Pensei, vou ter que marcar uma consulta, né? Eu estou com um evento marcado para dia 23, o olho puro sangue. Poxa, isso não dá para eu disfarçar. Isso está muito visível. Não sei se pessoas me viram aqui com esse olho assim, bem cheio de sangue, né? E uma semana antes desse culto do pastor Fernando, eu comecei a ver The Chosen, né? Retomei lá onde eu tinha parado e justamente eu abri ali, peguei no capítulo que tinha a hemorroíça, né? Que ela simplesmente se jogou e pegou a franja, né? Então tá, né? Vi naquela semana, chegando aqui, né? Daí, por surpresa, eu com o olho daquele tipo, o Fernando deu aquele maravilhoso culto sobre os olhos, e eu pensei, nossa, é muita coincidência, acho que é hoje, é agora, eu vou pedir, porque ele fala que a gente tem que pedir. Ele fala até, no mesmo capítulo lá, ele chegou para outra pessoa lá no capítulo e disse, você quer ser curado? Né? Então, eu estava duas semanas vindo aqui, não pedi nada. Né? Então, resumindo, eu vim e o pastor Fernando mandou colocar a mão no olho e eu comecei a chorar e pedi que eu quero ter olhos de pomba, que Espírito Santo cura o meu olho. Cura o meu olho, porque eu tinha marcado essa consulta daí para segunda-feira, próximo ao culto, né? Mas que eu chegue lá e não tenha que fazer nenhum procedimento cirúrgico, nada, sabe? Porque daí vai... Não estava gostando, né, de ter que mexer no olho, né? Então, teve um momento que eu estava tão assim, concentrada, com o olho assim, era lágrima, era olho... a mão que, de repente, a minha mão faz assim, e naquela fé, assim, eu imagino que eu peguei na franja, sabe? Porque eu me lembrei do episódio. Mas eu queria botar as duas mãos aqui, mas eu não queria largar a franja, assim, na minha imaginação. Ali eu estava muito forte naquilo. E fui na consulta. Fui na consulta, o doutor falou que, nossa, está bem tomado de sangue, deve ter estourado uma veia. E tinha realmente aquela pele ali, mas isso em duas semanas ia passar. Ele não ia receitar nada, porque isso sara sozinho, isso o corpo vai absorver. Eu disse, poxa, doutor, mas nem um antibiótico, nada assim que me faça acelerar isso aí? Eu queria me livrar daquele, né? Que todo mundo olhava assim para mim, muito sangue ali, né? Não, isso vai sair em duas semanas. Tá ok, né? Mas... aquele lá eu tinha pedido para ele, né? Eu tinha... Bom, saí feliz do consultório porque não ia ter que fazer nenhum procedimento. Vai sair em duas semanas. Terça-feira eu acordo e quando eu chego no corredor que a minha filha me pega assim, de manhã cedo, ela diz: mãe, a mãe tirou isso ontem? Não tem nada. Gente, não tinha mais nada no meu olho. Sério? Olha, para a honra e glória do Senhor, eu falo isso e conto e para todo mundo crer que as coisas acontecem aqui, quando vocês estão sentados, há cirurgias sendo feitas, há sangue estirado do olho, né? Então, quando a gente pede, Ele vem por amor e Ele faz o que a gente pede, assim, porque Ele nos ama demais, né? E eu fui várias vezes naquele dia no espelho. Eu disse: eu não acredito que nem aquela pele, nem aquele sangue. Nossa, eu até hoje, eu vou ali, olho assim, abro, não tem nada, 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 nem aquela veinha fininha. Não, branquinho. Então, eu acho que foi obra do Espírito Santo.
Eles já falaram tudo, pastor.
Hã?
Eles já falaram.
Linda, maravilhosa.
Boa noite, igreja.
Boa noite.
Então, o povo já falou praticamente tudo do que a gente viveu lá no Shekiná. E eu ainda estou sem entender tudo que eu vivi ali. Né? Foi algo realmente. Eu também participei de muitos retiros na minha adolescência. Participei de um Shekiná com a igreja, porém nunca tinha presenciado realmente o fogo do Senhor como foi naquele domingo. E meu corpo ainda treme só de eu falar, porque realmente foi algo que eu nunca tinha vivido e que eu tenho buscado desde então mais desse fogo. E durante o retiro, os jovens foram chamados à frente para receber uma palavra do Senhor. E a minha família não estava completa lá no Shekiná. Só estava eu, a Kailane e a Karine. E quando elas foram lá na frente, junto com os outros adolescentes, eu fiquei bem feliz delas estarem recebendo aquilo que o Senhor estava entregando. Porém, o meu coração estava bem entristecido e eu comecei a chorar muito porque faltava duas adolescentes da minha casa ali para receber. E então o Senhor começou a falar comigo naquele momento. Eu me ajoelhei e coloquei meu rosto no chão e comecei a chorar e sentia uma dor muito forte. Então o Senhor falava: é assim que eu me sinto. Eu me alegro quando os meus filhos estão na minha presença, mas eu me entristeço e eu choro quando eles não estão na minha presença. Então, foi algo que me marcou muito, né? Mas que no domingo à noite, o Senhor fez algo tão tremendo que é tão difícil a gente, para mim, eu falo, eu orar com alguém. Quantas vezes o Senhor tem falado para mim orar com alguém e eu retenho isso, eu digo não ao Senhor. E quando a gente passou naquele corredor, eu pedia muito para que as minhas filhas que estavam lá tivessem experiência com o Senhor, porque eu entendo que se, do momento que um jovem, uma criança, ela tem uma experiência com o Senhor, ela nunca mais vai querer sair daquele lugar. E era isso que meu coração pedia para o Senhor, que elas fossem batizadas também com fogo, né, ao passar no corredor. E a gente passou. E o Senhor começou a ministrar para mim orar com a Kailane, né? E aí eu, de novo assim, e o Senhor falando: vai orar com ela. E a gente teve um tempo de oração, eu fui, e o que o Senhor fez foi sobrenatural. Ver ela recebendo o Espírito Santo através da minha oração, através de eu ministrando ela, foi algo surreal, sobrenatural, e aquilo ali, para mim, o Senhor não precisava fazer mais nada. E eu cheguei em casa, a gente terminou, eu cheguei em casa, E meu coração fervendo, fervendo, e eu queria compartilhar aquilo com eles. Eu cheguei, o Bruno estava dormindo, porque logo mais ele ia trabalhar. Então, eu fui para o meu quarto, eu peguei a carta que o Senhor tinha entregado para a igreja. E eu fui meditar na carta, fui meditar na palavra. E aí eu ouvi a voz do Bruno. Quando eu ouvi, eu falei, é agora. Eu peguei a minha Bíblia e a gente foi para a sala. E eu estava tão desesperada para entregar aquilo para eles, porque eu entendia que o que foi derramado naquele lugar não era só para aquele povo que estava lá, mas sim para toda a igreja. Então, o Senhor falava, o fogo está aqui, tem brasa, então que você pegue uma brasa dessa e leve para a tua casa, leve para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui recebendo. E foi o que eu fiz, e a gente orou, teve um tempo de oração, e foi algo tremendo que o Senhor fez também, e eu compartilhei da mesma porção com a minha família, e eu também quero compartilhar com a igreja, que a igreja queime, o Senhor trouxe o fogo, né? O nosso irmão Celso teve a revelação do Senhor trazendo o fogo, e a oferta somos nós, irmãos, que nós possamos queimar na presença do Senhor, que nós possamos ser o sacrifício para Ele. Amém.
Boa noite, igreja. O meu não será tão impactante assim como das outras pessoas, tá? É só mais uma revelação mesmo que o Senhor trouxe ao meu coração. Acho que foi na manhã do domingo, ou da segunda, quando foi para distribuir as tochas, né, que o Senhor entregou para a nossa nação, para a nossa igreja. Aí eu tive, antes de entregar, eu tive uma revelação. Eu via eu parado, com a tocha na mão, na frente de uma montanha. Nessa montanha tinha uma fenda. E nessa fenda tinha uma porta no fundo. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, o que é isso? Não estou entendendo nada. Aí depois saiu de onde eram os lugares para levar as tochas, né? Aí tinha Paranaguá, que quem não sabe fica no Paraná, e foi de onde eu vim. Falei, vou pegar minha primeira tocha, vou levar em Paranaguá. E daí são duas tochas, e uma, o nome era Gruta da Enseada, alguma coisa assim. Aí eu fui pesquisar para ver como que era, né, o lugar. Quando eu dei um Google, abriu assim, eu vi exatamente a imagem que o Senhor me trouxe antes, da rocha com a fenda no meio, igualzinho eu tinha visto. Falei, agora eu entendi onde que eu tenho que levar a tocha. É isso. Não era muito grande, não.
Glória a Deus. Amém. Cris, para aqueles que nos visitam, né, talvez possa estar sem entender, pelo menos, parte daquilo que tem sido testemunhado, porque nós, como igreja, nós recebemos uma incumbência de ir às nações. Lá em Marcos capítulo 16, o Senhor falou, ide às nações e pregar o Evangelho. Né? Nós fazemos parte da grande comissão. A igreja tem uma comissão de ir às nações, a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa missão só vai terminar quando todas as nações, ou seja, os confins da terra, até os confins da terra serem alcançados pelo Evangelho, então virá o fim. Essa é uma das condições para a volta de Jesus. E a igreja nunca esteve tão perto de chegar a esse objetivo. E nós cremos que nós somos a geração da volta de Jesus. Pastor, isso pode ser daqui a 5 ou 10 anos, como a Baby falou lá no trio elétrico? Pode. Ou pode ser daqui a 20, 30 anos. Eu, particularmente, não creio que passe de 2050, particularmente, não sabemos o dia nem a hora, seria leviano darmos uma data, uma hora e um dia, mas nós podemos discernir os tempos, discernir as estações e os sinais estão ali, amém? Então nós temos essa incumbência de levarmos o fogo do Senhor. Pastor, o que é a tocha? Por algum acaso é uma tocha física? Lá no Shekinah nós fizemos um ato profético, onde de fato levamos uma tocha física, havia fogo de verdade, mas se trata do Espírito Santo de Deus. O que nós estamos falando aqui é de uma ação, do fogo que foi derramado diante de Moisés na sarça ardente, o fogo que foi derramado aos apóstolos lá em Atos capítulo 2, há 2000 anos atrás, que foi sendo passado de geração em geração até alcançar a igreja dos dias de hoje. Esse fogo representa o Espírito Santo de Deus. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso, da manifestação do Espírito Santo, bem como dos quatro seres. Quantos aqui ficaram impactados em ver alguma manifestação dos quatro seres durante o Shekinah? Pode levantar a mão. Temos uma, duas. Tá, tem mais gente aí, porque mandaram um monte de mensagem para a pastora Grace lá, ó, oh, que negócio louco é esse aí de leão, de águia, me explica isso. Pois bem, querido, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Quantos aqui querem conhecer mais o Senhor? Então nós precisamos entender que nós servimos um Deus onipotente, onipresente e onisciente. E o Senhor se manifesta de diversas formas. Nós somos um povo que servimos um único Deus que se manifesta de diversas formas. Diferente dos demais povos ou religiões pagãs, quando nós iniciamos nosso ensino, pelo menos eu tive esse ensino lá nas aulas de religião, existia uma diferença em os politeístas, aquelas religiões que adoram vários deuses, e os monoteístas, aqueles que servem um único Deus. Nós somos monoteístas, por quê? Porque servimos um único Deus. Mas esse único Deus, ele se apresenta de diversas formas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Amém? Mas esse Deus é conhecido como Deus Jireh, que é Deus Provedor. Também é conhecido como Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Nós temos Jeová Nissi, que é o Senhor é minha bandeira, e diversos nomes que apresentam faces e características do Senhor. Tudo que eu e você precisamos, nós temos no grande Eu Sou. Por quê? Porque Ele é Eu Sou, ou seja, Eu Sou onipresente, onisciente e onipotente. Eu sou tudo o que você precisa. E diante disso, que nós precisamos abrir o nosso coração, estamos rendidos para que o Espírito Santo nos traga a revelação de uma forma mais profunda. Quem é o Senhor? Existe um livro chamado Espírito Santo, Deus Desconhecido, porque muito se fala a respeito de Deus, muito se fala a respeito de Jesus, mas pouco, em vista do que poderíamos falar, se fala a respeito do Espírito Santo, porque afinal de contas, muitos acham que o Espírito Santo é uma energia, muitos acham que o Espírito Santo foi algo que foi dividido e derramado aos apóstolos, exclusivamente aos apóstolos, e nós não podemos mais desfrutar do agir e do mover do Espírito Santo. E coloca o Espírito Santo meio que como uma coisa mística, mas o Espírito Santo é uma pessoa, é o Deus Espírito Santo. E ele se manifesta de capa a capa na Bíblia. E esse livro tem me ajudado a entender um pouquinho mais a respeito da manifestação de Deus através dos sete Espíritos. Esse livro se chama Os Sete Espíritos de Deus Experimentando Realidades no Trono, na Sala do Trono. Esse livro, nós temos por enquanto só na versão em inglês, ele é do pastor Chris Reed, que é o pastor sucessor do pastor Rick Joyner, lá da igreja Morningstar. E esse livro, se Deus quiser, os irmãos da editora Verbo, a equipe de edição da editora Verbo, já está traduzindo, vai traduzir para poder compartilhar com vocês. Se você deseja ter uma revelação mais profunda a respeito da manifestação dos quatro seres, bem como dos sete Espíritos que nós vamos falar aqui, dos sete Espíritos de Deus, você precisa ler esse livro. Porque ele é profundo, ao mesmo tempo que ele é muito profético, ele é ensinado, o profético é ensinado, porque esse pastor ele tem uma unção e um ministério de mestre, mas também profético. Então ele utiliza dessas ferramentas para poder nos ensinar a manifestação dos sete Espíritos. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 11. Enquanto você vai abrindo, eu vou orando mais um pouquinho. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós oramos porque nós queremos provar mais de Ti, nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos, Senhor, nos permitir a receber, nos entregar e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim nós nos rendemos, nos sujeitamos ao Teu agir, ao Teu querer. Toma a nossa vida, Pai, eu me coloco como um vaso para a Tua honra, para que o Senhor possa derramar aquilo que o Senhor deseja na vida dos Teus filhos, através de quem o Senhor deseja. Nós oramos para que os Teus anjos estejam cercando esse lugar também, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, por favor. Isaías, capítulo 11, um livro do Antigo Testamento, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traz a seguinte mensagem, versículo 1. Ele diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, perdão, errei o endereço. Vai para o 11. Eu acertei, vamos lá. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Repete comigo: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Quantos querem viver isso? Então eu e você precisamos ter o Espírito de Deus. Precisamos que o Espírito de Deus esteja sobre nós. Esse foi o texto que o Senhor Jesus, recém-batizado, estreou o seu ministério, declarando na sinagoga em meio aos judeus. E ele disse, após ler esse versículo, ele disse, hoje essa palavra se cumpriu. Porque a Bíblia diz que quando Jesus se batizou, rapaz, intercessão, aumenta aí a intensidade da intercessão, faz favor. Quando Jesus Cristo se batizou, o Espírito de Deus veio sobre ele em uma forma corpórea de uma pomba. A Bíblia diz que o Espírito Santo, parece louco, mas isso é verdade, é o que a Bíblia nos diz, o Espírito Santo de Deus tomou uma forma corpórea, material, de uma pomba e repousou. E essa palavra, no original repousou, ela significa repousou e permaneceu. E é isso que Isaías, através do mesmo Espírito, diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, como se falando, Ele me possuiu, Ele permanece em mim, e a partir desse momento eu sou capacitado, eu sou levado, eu sou empoderado a pregoar as boas novas, a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr a liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do dia da vingança do Senhor, ou seja, Jesus vai voltar. Quem faz isso? O Espírito Santo. De que forma? Permanecendo em mim e em você. Permaneçam em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. A condição para os discípulos serem cheios e cumprir o seu propósito era permanecer em Jerusalém. E por que permanecer em Jerusalém? Porque a promessa precisava se cumprir. E que promessa? Do Espírito Santo vir sobre o homem. Eu servo minhas servas, toda a carne. Quantos aqui desejam mais o Espírito Santo? Agora sim, Isaías capítulo 11, por favor. Isaías 11, versículo 1 diz assim: do tronco de Jessé, aqui o Senhor está fazendo uma referência ao pai de Davi. Ele está fazendo uma referência à ligação da genealogia de Cristo Jesus, que vinha da linhagem de Davi, ou seja, da tribo de Judá. Amém? Do tronco de Jessé sairá um rebento e suas raízes um renovo. Está falando de Jesus. Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. O 2 diz assim, repousará. Repita comigo, repousará. Isso nos remete àquilo que aconteceu quando Jesus foi batizado e a pomba fez o quê? Repousou sobre Jesus. Isso nos remete àquilo que Isaías falou lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Estão entendendo? Amém? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1, Espírito do Senhor. 2, o Espírito de sabedoria e de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, em algumas versões, Espírito de poder, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e o Espírito de temor do Senhor, 7 Espíritos. Não sou eu que estou inventando, você está vendo na sua Bíblia, são 7 Espíritos, sim ou não? Tudo isso, querido, é uma forma de nos ensinar a respeito de uma das características do Senhor, do nosso Deus único que se apresenta de diversas formas. E lá no Antigo Testamento, muitos antes do texto de Isaías, ainda quando o povo de Israel estava em deserto, Moisés recebeu uma série de instruções para se construir o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo, onde Deus seria adorado. Quantos aqui estão recordando disso? Amém? Ok? E aí um dos itens é o candelabro, ou menorá. Quando se fala candelabro ou menorá, você está falando da mesma coisa, um no hebraico e outro no grego, ok? Mas é a mesma coisa. E o que é esse instrumento? O que é esse item? É uma tocha com várias ramificações. E aqui o pastor Chris Reed, ele explica de uma forma muito clara que dessa raiz chamada o Senhor, nós temos as ramificações. E quais são? Isaías capítulo 11 nos mostra, nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. E o pastor Crisida, ele nos explica que esses conjuntos de Isaías capítulo 11, eles trabalham como que parceiros, como associados. Por exemplo, o Espírito do Senhor é o tronco, e desse do Senhor surgem o Espírito de sabedoria e entendimento, que andam em comunhão, em conjunto, porque um opera em unidade com o outro. O Espírito do conselho e de poder, atuando em unidade um com o outro. E o Espírito de conhecimento e de temor. E aqui no livro ele vai explicar com mais detalhes, nós não temos tempo para poder nos aprofundarmos nisso, mas eu queria mostrar para você que nada é um acaso. Nós tivemos quantos testemunhos aqui? 7. Por que 7, Fernando? Por que 7 espíritos, Fernando? Porque, querido, por mais que eu me debruçasse em tentar explicar Deus, eu seria falho, no sentido de que nenhum ser humano, sozinho, ele tem capacidade de descrever Deus na sua totalidade. E esses 7 testemunhos aqui foram extremamente importantes, porque a partir da perspectiva desses 7, nós podemos entender um pouco do agir de Deus. Fernando, por que 4 evangelhos? Porque se nós tivéssemos apenas o evangelho de João, nós teríamos falta daquilo que Mateus, Lucas e Marcos testemunharam. Você percebe que nós, a mente de Cristo é formada pela igreja. É necessário o coletivo, é necessário o corpo de Cristo, é necessário a igreja unida para nós falarmos a respeito de Deus, para nós tentarmos escrever um pouquinho de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele é entendimento, ele é conselho, ao mesmo tempo que ele é sabedoria, ele é temor, ao mesmo tempo que ele é fortaleza, ele é conhecimento. E são formas de Deus se manifestar na minha vida e na sua vida. Eu estou falando de um poder sobrenatural sobre a igreja. Muitas vezes, você foi um vaso, ou foi usado por Deus através de um espírito de sabedoria, da ação do espírito de sabedoria, sem se dar conta. Ou de conselho. Quantas e quantas vezes eu posso testemunhar aqui, querido, que sentado com alguém, e alguém compartilhando de um dilema, ou de um problema, o Senhor, pela graça e misericórdia dele, traz um conselho que eu sei que não era meu. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Você senta com a pessoa, você nem sabe o que vai ouvir, e de repente você ouviu uma coisa cabeluda, grossa, meu Deus, por onde começa? E de repente, o Senhor traz clareza. Quantos aqui já tiveram uma experiência dessa? Por quê? Porque isso vem de mim, de você? Não. Vem do Espírito de Deus. Quando eu e você aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, fizemos uma oração declarando e confessando Ele como nosso Senhor, a Bíblia diz, Romanos capítulo 10, com a boca eu confesso, com o coração eu creio, Jesus Cristo como meu Senhor, então nós somos salvos. Quando nós fazemos isso, o Espírito dEle, Jesus entra por meio do Espírito dEle. O que os irmãos estavam testemunhando aqui é o batismo, ou seja, o transbordar, a manifestação pública desse Espírito que já habita aqui. E esse Espírito, querido, ele tem características. E aqui nós acabamos de ler características que são imutáveis de Deus. O Espírito do Senhor, ele tem o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Então, de repente, você está no culto, então, de repente, você está prestes a fazer algo, mas um temor de Deus sobre a sua vida, que faz com que você pare consulte o Senhor e consulte o Espírito Santo, como se falando, devo, posso, isso te agrada, é esse o caminho, que isso nada mais é do que o Espírito de temor atuando na sua vida, ou seja, o Espírito Santo. Se nós não tivéssemos isso, sabe o que nós faríamos? Nós estaríamos dando cabeçada na parede, como nós fazíamos sem o Senhor. Nós estaríamos sujos na lama e nesse mundo, como nós estávamos fazendo sem o Senhor. Mas por termos esse Espírito, Ele nos traz entendimento, Ele nos traz sabedoria, Ele nos traz conselho. Que delícia ser aconselhado pelo Espírito de Deus, querido. O Espírito Santo. Talvez você nem se dê conta quanto que o Espírito Santo, querido, Ele tem te dado conselhos, tem te dado entendimento, tem te dado sabedoria, tem te dado força. Porque você não se acha tão espiritual, não, mas de um modo muito simples eu estou explicando aqui, que se você aceitou Cristo Jesus, esse Espírito, Jesus já está no seu coração por meio do Espírito Santo, e Ele se manifesta, talvez você não tenha notado, mas Ele se manifesta, os sete Espíritos de Deus, e esses sete Espíritos, querido, que nós apresentamos através do menorá, você pode pensar, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento, nós sabemos que o Antigo Testamento foi apenas uma sombra, através de itens, através de uma alegoria, através de uma metáfora, através de objetos, o Senhor nos apresentou verdades espirituais. Quando o Senhor veio na terra, uma das formas mais usadas que Ele usou para nos ensinar foi por meio de parábolas. E o que é uma parábola? Uma representação material para que nós venhamos entender o espiritual, sim ou não? Então, através de parábolas, no Antigo Testamento, o Senhor deu uma série de instruções para os homens entenderem o que é o reino espiritual. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos ler um texto que em primeiro momento pode parecer um tanto quanto confuso, uma loucura, e de fato, naturalmente falando é, mas as coisas do Espírito são assim. E diz assim, versículo 1, Ezequiel estava exilado, em um tempo que o povo de Israel tinha sido levado a terras distantes, no cativeiro, e ele teve uma experiência com o Senhor. Olha só o que aconteceu, e aconteceu no 30º ano, no quinto dia do quarto mês, que eu estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, e no quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, quanto junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 4, olhei e eis que um vento tempestuoso, talvez, olha só, eu quero que você lembre do texto de Atos capítulo 2, ok? Você vai fazer essa relação de Ezequiel capítulo 1 com Atos capítulo 2. Olhei, eis que vem um vento tempestuoso, vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo. Atos capítulo 2 diz que um vento impetuoso, né, vinha como que labaretas de fogo sobre os discípulos, os apóstolos. Ezequiel capítulo 1, voltando agora a Ezequiel. Revolver-se e resplendor ao redor dela, no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. O versículo 5 diz assim, do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Ele vai descrever então a aparência desses quatro seres viventes. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram direitas, e a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens, e aos quatro lados, assim todos os quatro tinham rostos e asas. Essas se uniam uma à outra, não se viram quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus rostos era como de um homem à direita. Então, primeiro, o rosto do primeiro era como de um homem. À direita, os quatro tinham rostos de leão. O segundo, então, aqui que ele está descrevendo, tinha um rosto como de leão. À esquerda, como o rosto de boi. É isso mesmo, ok? O terceiro, como o rosto de boi, e também como o rosto de águia, todos os quatro. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada um tinha duas asas unidas, cada uma a outro. Outras duas cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir. E iam, e não se viravam quando iam. O aspecto dos seres vivos, ou melhor, o aspecto dos seres viventes, era como um carvão em brasas. Vou repetir. O aspecto dos seres viventes era como um carvão em brasas. A semelhança de? Ok. Fogo corria resplendente por entre os seres, e eles saíam como relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Aí o versículo 15 vai dizer, vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra. Então, além daquela visão grandiosa, tudo aquilo muito impactante, muito estranho para ele, ele passa a ver uma roda, e a sua estrutura eram brilhantes como um berilo, tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivessem uma roda dentro da outra. Andando, elas podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. Nas quatro rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles na terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Cris, nós poderíamos passar muito tempo aqui falando a respeito desse texto, que parece um tanto quanto estranho, mas eu quero destacar aqui que há muitos anos antes de Jesus Cristo, e de João, inclusive, nós vamos ler um texto de João, lá em Apocalipse, capítulo 4, Ezequiel teve uma experiência, uma visão profética, onde ele via os quatro seres, e esses quatro seres tinham a aparência, primeiro, de homem, o rosto de homem, segundo, de leão, terceiro, de boi, e o quarto, como de uma águia. Há anos atrás, 2017, 2018, nós compartilhamos uma palavra de mais de 2 horas lá no Shekinah, nos aprofundando nesse texto, numa revelação que o Senhor nos deu. Eu vou, inclusive, jogar no grupo, para quem tiver interesse, paciência e quiser aprender mais, vou jogar no grupo para poder acessar essa ministração. Mas o ponto dessa noite eu estou trazendo um fundamento bíblico para você entender que a manifestação dos quatro seres não é invenção de um povo louco, que se reúne uma vez por ano, pelo menos uma vez na semana, e começa a imitar leão, e começa a imitar águia, e começa a chorar descontroladamente porque está desequilibrado. Não. Trata-se de uma unção de Deus. Quantos aqui creem nisso? E quantos não creem? Eu peço para abrir o coração para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer que aconteça. Talvez você possa pensar assim, eu estou meio resistente com esse papo, está meio herege, essa teologia, não sinto muita segurança nessa teologia, mas eu quero te encorajar a se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu não quero que você viva nada daquilo que o Senhor não queira que você viva, amém? Mas se você quiser mais de Deus, eu creio que o Senhor tem mais de Deus para você nessa noite, amém? Romanos capítulo... Apesar de parecer estranho, querido, eu quero te trazer um princípio. Romanos capítulo 11. Você pode abrir lá, por favor? Romanos capítulo 11, perdão, versículo 1. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte. Paulo está trazendo instrução à igreja de Romanos, e ele fala assim, porque, ok? Capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, nós estamos vendo aqui atributos invisíveis, estamos falando de eterno poder, estamos falando de divindade de Deus, ok? Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deixa eu dizer algo para você. Não é aquilo que foi criado que define Deus. Mas o Deus que criou todas as coisas define aquilo que foi criado. Não foi o boi, o homem, a águia ou o leão que determina quem é Deus. Mas Deus, segundo os seus atributos, segundo a sua divindade e segundo o seu poder, criou todas as coisas. Quantos aqui creem nisso? E nisso ele criou também os animais e também a sua maior criação, o homem. As coisas criadas apontam para o Criador. Então, de uma forma de Deus se revelar e se fazer conhecido, querido, ele toma aquilo que ele criou, porque são características originais de um animal? Não, são originais daquele que o criou. A águia possui características que são de Deus. Nós podemos aprender a respeito de Deus estudando a águia. O leão tem características da sua natureza que revelam características de Deus. Na sua coragem, na sua força. O rei da selva. O homem, não preciso falar mais nada, criado com o propósito de refletir a imagem e semelhança de Deus. O novilho ou o boi tem características que revelam a respeito de Deus. Vocês estão percebendo? Eu não estou aqui falando que nós devemos adorar vários deuses ou adorar os animais como os pagãos fazem. Por exemplo, na Índia, se adora o boi, a vaca, a cobra, o rato. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós devemos adorar um Deus que se apresenta de diversas formas. E se eu e você queremos conhecer Cristo Jesus, nós temos que ir além de um Jesus apresentado na sessão da tarde, de olho verde, cabelo comprido. Nós temos que ir além de um Jesus que está apresentado no The Chosen ou na Paixão de Cristo. E é bacana, e é legal, eu me amarro, eu amo assistir o The Chosen, Paixão de Cristo, e aquele Jesus que apresentava na sessão da tarde, na sessão da Globo, toda a vida na Páscoa, eu me amarro nisso. Nós aprendemos muito, mas não é só isso. Ele é um leão. Ele é uma águia. Ele é a manifestação da imagem e semelhança de Deus. Ele é o sacrifício entregue como um novilho. Quantos aqui querem conhecer Jesus? Então permita o Espírito Santo te revelar quem é Cristo. Um dos principais erros dos fariseus é porque eles não reconheceram Cristo. Porque Cristo não se apresentou da aparência qual eles esperavam que deveria se apresentar. E se nós não abrirmos o nosso coração para conhecermos Cristo ao modo que o Espírito Santo quer nos ensinar, nós não vamos reconhecê-lo. Apocalipse capítulo 4, por favor. Eu quero chamar a equipe de louvor, por favor, vir à frente. Já estamos finalizando. Pelo menos a parte da palavra. Apocalipse capítulo 4. Eu quero dizer algo para você. Hoje de manhã eu nem sabia o que nós iríamos ministrar. A princípio eu ia lá para Timbó, porque o pastor Bruno e a pastora Mariana foram para Jaraguá poder cobrir pastor Diego e pastora Ju, que saem em missão. Então eu iria para Timbó, a Grace permaneceria aqui em Blumenau para poder estar à frente do culto. Mas hoje de manhã eu abri esse livro e continuei minha leitura, e o capítulo que eu iniciei foi exatamente falando a respeito dos quatro seres. Eu sei que estou aqui com um propósito, de trazer uma revelação mais profunda, só que eu sou apenas um vaso, amém? Quem traz o convencimento, a revelação, é o Espírito Santo. Mas através do fundamento bíblico, ou seja, da palavra, eu e você vamos, e através dos testemunhos, eu e você vamos ser encorajados, nos permitirmos a conhecer Jesus de uma forma mais profunda. E João capítulo 4 diz assim, deixa eu dizer algo para você, esse texto aqui, João, muitos anos, centenas de anos, depois de Isaías, até mesmo de Ezequiel, ele tem uma revelação dos mesmos quatro seres. E diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos. Deixa eu fazer um parêntese. Esses 24 anciãos, teologicamente, há um consenso que são os 12 líderes das tribos de Israel e os 12 discípulos, ou melhor, os 12 apóstolos. E assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro, e do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Vou repetir. 7 tochas de fogo. Pastor, então, é isso? É aquilo que se prega, o que se fala, que eu vou determinada nação, vou determinado local levar a tocha? É isso, sim, querido, é isso? Eu e você vamos levar o fogo do Espírito Santo, o fogo de Atos capítulo 2, o fogo que João viu aqui em Apocalipse capítulo 4. E ele diz assim, 7 tochas de fogo que são os 7 Espíritos de Deus. E quais são os 7 Espíritos de Deus? Isaías capítulo 11, versículo 1. Não é isso? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de... Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento e de temor de Deus, os 7 Espíritos de Deus. E aí ele continua falando assim, há diante do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Deixa eu explicar isso agora. Agora, João, séculos e séculos e séculos depois de Isaías ou Ezequiel, ele começa a descrever os 4 seres viventes. Ele começa a descrever algo semelhante do que, na verdade, a mesma coisa, só que descrito de uma forma semelhante, daquilo que Ezequiel já havia descrito, Nós não lemos o texto de Ezequiel, mas Ezequiel também descreve. Ou melhor, nós lemos o texto de Ezequiel, só não lemos o capítulo 11, esse capítulo 10 que também fala a respeito. Mas João começa a descrever aquilo que ele vê. E ele vê 4 seres viventes. Onde que eles estavam? No meio do trono. E ao mesmo tempo que eles estavam no meio, eles estavam em volta, em torno. Deixa eu falar para você. Como o pastor Chris Hill nos ensina, o Senhor não divide o trono com ninguém, sim ou não? Ele não divide a glória dele com ninguém, o trono é dele, sim ou não? Muitos falam, pastor, mas os 4 seres na verdade são anjos. Sim, são anjos. Josué capítulo 5, versículo 13 e 15, o Senhor Jesus se apresenta como um anjo a Josué. Gênesis capítulo 15, versículo 7 e 11, lá na saga de Abraão, Sara e Agar e seu filho Ismael, Jesus, o anjo com A maiúsculo, se apresenta para Agar e para seu filho Ismael. Êxodo capítulo 3, versículo 2, Moisés tem um encontro com um anjo do Senhor, A maiúsculo, em meio à sarça ardente. E essas são apenas algumas manifestações que Cristo, o próprio Filho de Deus, se apresenta como um anjo. Os 4 seres, ao mesmo tempo que eles estão no meio do trono, eles estão em torno do trono. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, O segundo é semelhante ao novilho. O terceiro tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tendo descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. O versículo 9 diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Queridos, deixa eu falar algo para você. O que João viu, ele ficou tão extasiado, querido. Aquilo que os olhos dele encontraram foi algo tão poderoso que ele não suportou. Aquilo que João viu foi tão poderoso que fez com que ele guardasse essas palavras, deixasse registrado. E até hoje, passados séculos e séculos, pelo menos 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, e viesse encontrar eu e você. Isso não é obra nada mais nada menos do que o próprio Espírito de Deus, do próprio Senhor. Para que no dia 18 de fevereiro de 2024, nós venhamos ter um deslumbre daquilo que o apóstolo João teve. Quantos aqui querem conhecer Cristo Jesus? Quantos aqui querem ter o Espírito do Senhor sobre si? Não apenas como um visitante, mas repousando sobre sua vida. Quantos aqui querem ter o Espírito de sabedoria e de entendimento? Quantos aqui querem ter o Espírito de conselho e de fortaleza? Quantos aqui querem ter o Espírito de temor e de conhecimento? Quero te convidar a ficar de pé. Pastor, e por que precisamos disso? Porque existe uma multidão que precisa ser, de cativos que precisa ser liberta. Porque existe uma multidão de enfermos que precisa ser curada. Porque existe uma multidão de perdidos em blocos de carnaval que precisa ouvir: o Senhor está voltando, e Ele não vai vir como um cordeiro, Ele vai vir como um leão. Ele vai vir como um leão. Ele vai vir como um leão que, quando ruge, é escutado, é ouvido muitos quilômetros, ou melhor, muitos metros de distância. Você quer ter uma voz que é ouvida? Você precisa ser ungido. Você precisa que o Espírito de Deus repouse sobre sua vida. Você quer ser encontrado como um conselheiro? Você precisa que o Espírito de Deus repouse sobre sua vida. Você quer ser fortalecido e ser visto como uma fortaleza? Você precisa que o Espírito de Deus repouse sobre sua vida. Você precisa ter o temor de Deus. Você quer ter o temor de Deus? Você precisa que o Espírito de Deus repouse sobre sua vida. Quantos aqui desejam isso? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a permitir que o Espírito de Deus venha agir e operar do modo que Ele deseja, do modo que Ele desejar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui porque nós entendemos que o Senhor é fogo consumidor. O Senhor é muito mais daquilo que nós podemos descrever. E nós podemos conhecer um pouquinho do Senhor através daquilo que o Senhor criou. E nessa noite nós oramos, Pai, não apenas por entendimento, mas por revelação de quem Tu és. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus que se manifesta através da águia, o Deus que se manifesta através do leão, o Deus que se manifesta através do quebrantamento do rosto de um homem, o Deus que se manifesta como um novilho, como aquele que se entrega como o sacrifício, seja em trabalho ou num holocausto. Senhor, nós oramos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, como o Senhor tocou a noiva, como o Senhor tocou os teus discípulos, os apóstolos, lá em Atos capítulo 2, nós oramos. Nós precisamos do Espírito de conselho, nós precisamos do Espírito de sabedoria, nós precisamos do Espírito de entendimento, de inteligência, nós precisamos do Espírito de conhecimento, de temor, nós precisamos da unção, da coragem, da ousadia do leão, nós precisamos, Senhor, da sabedoria, dos voos altos, nós precisamos dos olhos de águia para ver o amanhã, para ver o além, Senhor, para ver as profecias se cumprindo. Nós precisamos, Senhor, da unção do novilho e do boi para nos entregarmos em um serviço sacrificial, mas também nos apresentarmos como sacrifício vivo. Nós precisamos, Espírito Santo, nós precisamos, Deus, da unção de quebrantamento, um coração rendido, coração quebrantado e contrito, Senhor. Um coração que o Senhor não rejeite. Sim, Espírito Santo de Deus, se você deseja isso, peça isso ao Senhor. Peça ao Espírito Santo. Shatarara.